Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Eu já disse aqui nesse púlpito uma vez, eu sempre digo isso porque continua sendo verdade, e é sempre verdade, e precisa ser sempre verdade, que falar em nome de Deus é uma coisa muito mais séria do que a gente pensa. Às vezes até a gente que está pregando mesmo não tem muita noção, deveria ter sempre, estar sempre 100% consciente disso. Mas às vezes no fazer da coisa a gente acaba se envolvendo tanto com o fazer em si, que às vezes perde um pouco da noção do que significa estar fazendo isso. Mas eu dou graças a Deus pelo privilégio de sempre lembrar que é o povo de Deus reunido para ouvir a palavra de Deus, e isso é uma responsabilidade muito grande. E Deus está presente, e o que pode atrapalhar tudo isso é exatamente quem está pregando, né? Porque apesar da palavra de Deus ser perfeita, da obra de Deus ser perfeita e de Deus ser perfeito, nós somos pecadores. Então vamos, enquanto ouvimos, pedir a Deus para que realmente fale ao nosso coração aquilo que Ele tem para falar e que a nossa humanidade não atrapalhe. Quero ler com vocês Lucas 5. E enquanto você abre, a pergunta é: você ouve bem? Você escuta bem? E aqui eu não estou falando de acuidade auditiva, né? Com o passar do tempo, alguns de nós vão se tornando, vão tendo dificuldade com isso, né? A gente viu ali o exemplo daquele rapaz, né, de que perdeu a audição devido a doença. Mas ouvir é muito mais do que simplesmente ter a membrana do tímpano vibrando em resposta a um movimento, a uma ondulação do ar, porque é isso que faz a gente ouvir. Você está me ouvindo porque o seu tímpano responde ao som que está saindo das caixas e da minha boca aqui, né? Mas não é exatamente disso. Às vezes eu estou em casa, vendo televisão, e a minha esposa fala alguma coisa e eu faço aham, né? E depois ela pergunta: mas você não ouviu quando eu falei? Eu falei: o quê? Hã? Você falou? Aham. Eu falei: meu bem, perdão, eu não estava ouvindo. Eu escutei alguma coisa, mas como o meu foco estava em outra, o som chegou, eu sabia que era comigo de alguma forma, e para me livrar daquela voz, eu fiz um rum porque eu estava ligado em outra coisa, né? Eu sei que isso acontece comigo, na casa de vocês, jamais, né? Jamais. Então, assim, acontece muito isso, a gente ouve ou escuta, mas não ouve com o coração. E às vezes não ouve nem com a mente. A prova é que depois você nem lembra. A coisa passou pelo seu ouvido, não entrou. E a pergunta hoje é: como você ouve a voz do Mestre? E é isso que nós vamos falar hoje. Lucas 5 é aquele episódio da pesca maravilhosa, a história que a gente ouve desde pequeno na escola dominical. E você vai entender o meu questionamento hoje. Como você ouve a voz do Mestre? Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, sempre lida, falada, cantada, e nós pedimos que os nossos ouvidos não estejam surdos e que a nossa atenção não esteja voltada para outra coisa quando o Senhor fala conosco. É tão fácil a gente se distrair. Nós pedimos que a tua palavra encontre o nosso coração, encontre os ouvidos do nosso coração sadios para receber e responder a tua palavra. Pedimos isso com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse episódio acontece no começo do ministério de Jesus junto aos seus discípulos. E aqui a gente pode se assustar. Peraí, mas Pedro conhecia Jesus? Como é que é esse negócio de se retira de mim porque eu sou pecador? Pouco antes, se você voltar uma página aí na sua Bíblia, diz o texto que Jesus havia curado a sogra de Simão. Então, Pedro já conhecia, já andava com Jesus. Agora, essa passagem ilustra muito bem o que acontece conosco. E eu quero pensar com vocês em quatro níveis em que a gente ouve a palavra de Deus. O primeiro nível está exatamente nesses primeiros versículos aí. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E aí Jesus entra num dos barcos, o texto diz que era o barco de Simão, pede que o afaste e está ali. Jesus pregando na praia, o povo vem chegando, um monte de gente, cada vez mais perto, até que Jesus dá mais um passo para trás e sente que pisou na água, não, agora para frente não dá mais para continuar aqui. Jesus está ali falando e tem um monte de gente ouvindo. Esse é o primeiro nível, é o nível do ambiente. Você está aqui, está ouvindo, ou às vezes você está dentro do carro ouvindo uma pregação pelo rádio, está preocupado com o trânsito, levando fechada, né? E querendo responder à altura, né? É assim, a gente como crente não faz isso, essas coisas. Mas você está ali e a pregação, a música está tocando, está no ambiente, mas você não está muito atento. Você está lavando as suas redes. Você está preocupado com seus afazeres. Até aqui dentro da igreja, a gente pode tá assim, ouvindo o som do ambiente, a pregação, a música, os avisos, mas a gente está dentro lá da gente, lavando as redes, cuidando dos nossos afazeres. Nossa, aquela carne não vai cozinhar, né, para o almoço. Nossa, aquele cesto de roupa, né, de duas semanas lá, né, você está aqui, mas você está cuidando dos seus afazeres. Mesmo presente aqui, mas você está lavando as suas redes. O som está no ambiente. Muitas vezes a gente ouve a voz de Deus assim. O mestre está falando e a gente está ouvindo a voz do mestre só no ambiente. Ela não nos toca. Mas Jesus vai se aproximando de Pedro. Vem um nível um pouco mais perto. Porque Jesus entra no barco, que é o de Simão, e pede: eu posso usar seu barco como púlpito? Ô, mestre, está aí. Então, chega um pouquinho para trás, para dentro da água, né, para a multidão chegar mais. E Jesus está ali falando, continua pregando, mas para Pedro teve algo mais do que o ambiente agora. E esse é o segundo nível. em que Jesus se aproxima. É o nível da minha vida, das minhas coisas. É o meu ambiente pessoal, já não é o ambiente de todo mundo. Esse é o segundo nível. Quando Jesus chega e pede, posso entrar? Posso usar? Pode, mestre, está aí. Sabe quando vai ter um churrasco dos adolescentes e o pastor pede, alguém pode ceder a casa para... E aí, não, está lá, pastor, pode usar. Alguém pode levar, vamos precisar de gente aqui para levar o pessoal para o acampamento. Quem tem um carro que está com vagas, ah, pastor, pode, está aí. Né? A igreja precisa, o Senhor precisa, Deus precisa, está tudo que é meu está aí. Pode usar à vontade. Esse é um nível em que Jesus se aproxima mais de Pedro. Posso usar o barco? Pode, mestre, está aí. Né? Ainda não aconteceu nada dentro de Pedro. Jesus vai se aproximando. O ambiente, Pedro está ali lavando as redes, Jesus está falando, mas agora Jesus pede uma coisa de Pedro, e Pedro está aí, Senhor. E depois o texto diz que quando Jesus acaba de pregar para as multidões, aí Jesus se dirige um pouco mais pessoalmente para Pedro. E vem o terceiro nível, em que Pedro ouve a voz do Mestre. Pedro, agora vamos para o meio do lago e joga a sua rede para pescar. Aí começa a complicar. Porque Pedro é um profissional do lago. E quando você trabalha com alguma coisa, se vem gente de outra área dar opinião no que você faz, ele fala, peraí. Senhor, o senhor é carpinteiro. Até onde eu saiba, o que o senhor sabe mexer é com madeira. Prego, serrote, né, plaina. É, barco e pesca não é muito a sua praia. Né? Mas sob a tua palavra, já que é o Senhor que está mandando, eu vou lançar a rede. Esse terceiro nível começa a envolver Pedro com Jesus. Ou melhor, começa a envolver na vida de Pedro a pessoa de Jesus. Porque agora não é mais, o som não está mais no ambiente, só. O som não está apenas perto, pedindo coisas das quais é fácil dispor. Agora começa a questionar aquilo, tudo que Pedro sabe. Mestre, eu sou pescador profissional. E posso falar uma coisa para o senhor. Na minha experiência, hoje não vai ter peixe, não. Eu conheço esse lago, pesco aqui há muitos anos, e o senhor, que é um carpinteiro, chega agora e fala para mim, lança sua rede para pescar, é meio estranho isso, né? Mas é exatamente isso. A palavra de Deus, às vezes, vem contra todas as nossas expectativas, contra todas as nossas experiências. E eu quero dar alguns exemplos disso. A gente sabe do resultado porque está escrito. Pedro não sabia ainda. É como se alguém dissesse para Jesus, ou para o pastor, quando está pregando, para o conselheiro, quando ouve a palavra de Deus, pastor, nesse casamento, não tem mais amor. Eu estou pulando fora, eu estou desistindo, porque nesse lago, pastor, eu gastei noites jogando a rede e não tem peixe. A minha experiência me diz isso. Não tem mais amor, não há salvação. É o adolescente que fala para o pastor, para o conselheiro, pastor, é impossível obedecer os meus pais. Eu venho pescando nesse lago, é impossível. A minha experiência diz que não dá, não há conversa, não há diálogo. É o empresário que diz, pastor, não dá para pagar todos os impostos. Não dá para ser correto em tudo. Nesse país nosso, não dá. Nesse lago, a minha experiência diz que não adianta lançar a rede, porque não vai ter peixe. Mas Pedro teve a humildade de dizer. Porque lembra, Pedro já tinha visto algumas coisas de Jesus. Talvez Pedro achasse que Jesus era alguém diferente. Porque Pedro, quando Jesus manda lançar a rede, Pedro se dirige a Jesus como? Qual palavra ele usa para se dirigir a Jesus? Olha aí no versículo 5. Mestre, o Senhor é sábio, o Senhor entende, o Senhor é apto para ensinar. Sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. É isso que Jesus está dizendo para nós hoje. Não tem mais, não tem peixe nesse lago, não tem mais amor nesse casamento, não tem mais possibilidade de diálogo, de obediência com seus pais, não dá mais para viver honestamente nesse país. Lança a tua rede. E Pedro lançou, e o resultado a gente conhece. Essa é uma história que, como eu disse, a gente ouve desde pequenininho. A rede veio cheia de peixes. Por quê? Porque o Senhor dos peixes estava ali, dando ordem. Então Pedro diz: Senhor, eu já tentei tudo. A minha experiência humana me diz que aqui não tem solução. Não adianta jogar rede aqui. Não vai ter peixe. Mas porque é o Senhor que está dizendo, porque é a tua palavra, eu vou lançar a rede. E o resultado Pedro viu. E Pedro se assusta, e todo mundo junto com ele. Porque a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus tem solução para os nossos problemas mais esquisitos. Para aqueles que a gente pensa, não, esse aqui não. Tem muita gente que vive assim. A palavra de Deus só serve para informar que Jesus morreu para me salvar e eu não vou mais para o inferno. Agora, para as outras coisas, né, nós estamos no século 21, tem coisa desse livro que não dá para seguir, né? A gente pensa desse jeito. A gente pensa que Deus não sabia que ia existir uma época chamada pós-modernidade. A gente pensa que Deus não sabia que íamos chegar no século 21 e que tudo ia ser questionado. Então Deus deveria ter escrito uma palavra de Deus com a terminologia do século 21, que é para o homem. Agora você imagina, tudo que a gente conhece hoje ser escrito há mais de 3 mil anos atrás. Ninguém ia entender nada. Deus é o Deus que se revela para a humanidade, de par em par. A palavra de Deus vale para hoje. A gente precisa crer nisso. Porque se ela não funciona nas coisas do dia a dia, quem pode garantir que o restante funciona? Quem pode garantir que quando ela fala de salvação em Jesus, ela não está anacrônica? Que isso não serve para os dias de hoje? Que não tem algo mais além de Jesus pelo qual os homens podem ser salvos? Então, ou a gente crê na palavra de Deus que ela é eterna e tem poder para sempre, ou a gente vai viver nessa incerteza. Então a palavra de Deus funciona. Lança a tua rede e você vai ver. Mestre, a minha experiência diz que não. Mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E os resultados vieram na vida de Pedro e dos seus amigos. Versículo 8 diz que Simão prostrou-se aos pés de Jesus quando viu aquilo. E aí como é que ele se dirige a Jesus? Senhor. Ah, agora mudou. Quando o mestre fala, as coisas acontecem. Esse mestre não é um mestre como o outro qualquer. Esse mestre é o Senhor. E Pedro fala, Pedro age como nós agimos. Já viu quando a gente começa a conviver com aquela pessoa que a gente percebe que é mais crente do que nós, que é mais santa, gente que ora mais, gente que leva Deus mais a sério, que a gente começa a querer se afastar dela, porque a pessoa nos incomoda, porque a gente sabe que aquilo é o certo, aquele é o jeito de se viver, e a gente começa a se afasta. Não, a pessoa é santa demais, né? Ele ora muito, ele busca muito a Deus. Em vez da gente colar com ele para aprender, a gente se sente incomodado. Isso acontece só comigo, né? E aí Jesus dá a resposta para Pedro, que é o quarto nível em que Pedro ouve a voz de Jesus. Lembra? O primeiro nível era o nível do ambiente. Pedro está ali lavando as redes, ocupado demais para prestar atenção no que o mestre está falando. O segundo, quando Jesus pede, Pedro, está aí, Senhor, pode usar. O terceiro é o de perceber que a palavra de Deus funciona. Opa, não é só o mestre, é o Senhor. Agora, Jesus chegou na porta, e agora Jesus bate na porta e fala, Pedro, agora eu quero entrar. Não é mais seu ambiente, não é mais só as suas coisas, não é mais só aquilo em que você acredita. Agora eu quero entrar na tua vida, porque Jesus chama Pedro para andar com ele. Jesus diz, Pedro, não tenha medo. Eu sei que você é pecador, sim. Porque essa é a alegação de Pedro. Senhor, por favor. Esse negócio assusta. Esse negócio de ver a tua palavra funcionando mete medo. Então, se afasta, Pedro fala, Jesus fala, não, Pedro, vem andar comigo. Eu sei que você é pecador. Vem andar comigo, eu quero te transformar em pescador de homens. O que Jesus está dizendo para Pedro é, Pedro, você vai ser, enquanto é transformado, enquanto eu trabalho na sua vida, eu vou te usar para trabalhar na vida de outras pessoas. A figura que eu gosto de lembrar aqui é que nós somos operários em obras. Deus usa a gente para fazer a obra dele, enquanto ele faz a obra dele na gente, dentro da gente. Deus não espera você ficar pronto, santo, limpo, todo certinho, ajustadinho. Um dia, quem sabe, né? Quando você tiver 100%, Deus vai começar a te usar. Jamais seríamos usados por Deus. Jamais. Então Deus faz a obra dele através da gente, enquanto faz a obra dele em nós. É isso que Jesus convida Pedro. Vem andar comigo. E eu vou te transformar num pescador de homens. E o texto termina dizendo que, arrastando os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. A pergunta, vou repetir, que nível de atenção você tem dado para as palavras do mestre? Como é que a palavra de Deus chega no seu ouvido? É só o ambiente? Vi para a igreja, ouvi tudo e saí, legal, foi muito bom. É apenas um envolvimento utilitário. Quando precisar de mim, eu estou aí. Pode usar o barco, pode usar o carro, pode usar a casa, pode usar o dinheiro, pode usar os meus dons, talentos. Ou começa a complicar, no bom sentido, a sua vida, quando Jesus se aproxima mais e fala, eu vou te mostrar o poder da minha palavra e depois vou usar a minha palavra, o poder da minha palavra, para transformar o seu coração. Onde você está? Em que nível? E esses níveis não são necessariamente cronológicos. Ah, eu já fui o primeiro ouvinte, hoje sou o que anda com Jesus. Não, eles se repetem diariamente nas nossas vidas. Às vezes se ouve uma pregação nova e ela soa só no ambiente. Ou ela já pode chegar e mudar a sua vida de uma vez. É isso que Jesus quer fazer. Mas e se a gente errar? E se a gente falhar? Para terminar, eu quero ir com você lá para João 21. Jesus morreu, ressuscitou, e pouco antes da morte de Jesus, Pedro foi alertado. Quando disse, não, Jesus, eu estou contigo, já estou andando com o Senhor há mais de 3 anos, pode contar comigo. E Jesus fala, Pedro, vai devagar. Não, eu vou, E aí a gente conhece a história. João 21. Depois disto, depois que Jesus aparece para os discípulos, já de ressurreto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos andando junto do mar de Tiberíades, o mesmo lugar. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que lá no texto de Lucas são Tiago e João, e mais dois dos seus discípulos. É o mesmo lugar, a mesma turma. Disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, nada apanharam. O mesmo lugar, as mesmas pessoas, o mesmo trabalho, o mesmo resultado, ou a mesma falta de resultado. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Está parecendo um filme que a gente já viu, né? Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Preste atenção nessa frase agora. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Imagina a cena comigo, de madrugadinha, na beira da praia, um monte de gente comendo pão e peixe assado. E ninguém fala nada. Você só ouve o pão crocante, o peixe gostoso sendo mastigado. Você imagina o que está passando pela cabeça de Pedro? Jesus aprontou comigo. É o mesmo lugar, as mesmas pessoas, a mesma cena, o mesmo tudo. Eu sei o que ele vai fazer agora. Ele vai falar para mim: lembra, Pedro, daquele primeiro dia, quando você falou que era pecador e pediu para eu me afastar? Eu devia ter me afastado, porque você não vale nada. Na hora que eu precisava mais, Pedro, você até xingou. Porque é isso que o texto fala, que ele começou a praguejar quando começaram a dizer: ah, você é um deles. E disse que ele começou a falar palavrão. E falar: cara, eu não conheço esse homem. Nem sei quem é. Eu devia ter te deixado, Pedro, naquele dia. Imagina. Até que Jesus interrompe o silêncio. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E aqui eu sei que vocês, como bons evangélicos, já devem ter ouvido muito isso, várias pregações sobre isso. Quando Jesus faz a pergunta nas duas primeiras vezes, Jesus usa aquele verbo que é forte para falar daquele amor que ultrapassa tudo. Aquele amor que depois é descrito por Paulo lá em 1 Coríntios 13. Pedro, você me ama com amor incondicional, acima de tudo? E quando Pedro responde, Pedro usa outra palavra. Senhor, eu te amo, mas esse amor de amigo, o Senhor sabe. E quando Jesus pergunta pela segunda vez, Jesus usa a mesma palavra forte e Pedro responde com a palavra mais fraca. O Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. E aí na terceira vez, Jesus percebe que o coração de Pedro está despedaçado, pegando fogo. E Jesus, bondosamente, carinhosamente, desce o nível. Não para deixar Pedro naquela situação, mas para confrontar Pedro em amor. Em tempo nenhum, Jesus põe o dedo no nariz de Pedro. E aí Jesus usa a palavra que Pedro usa também, a palavra mais fraca, que é a palavra filéu, que a gente usa para amizade. É, Pedro, você gosta de mim, né? E Pedro fala assim, o Senhor sabe. O Senhor sabe que o meu amor não é tudo isso. Agora, o curioso é a resposta que Jesus dá, o complemento da resposta que Jesus dá nas três vezes. Pedro, você lembra do meu projeto inicial para você? Anda comigo e eu vou te fazer, e pescador de homens, cuidar de gente, trazer gente para perto. O meu projeto para você, Pedro, não mudou. Eu sei que você é pecador, sim, você falha, mas o meu projeto para você continua de pé. Apascenta os meus cordeiros. Gente, Pedro, é o que interessa. As coisas, barco, rede, são acessórios. Eu estou aqui, Pedro, para te restaurar. Você vai continuar andando comigo, eu vou continuar transformando a sua vida e vou continuar te fazendo pescador de homens. Trazer gente para perto de mim. Independente do seu erro, Pedro. Você errou porque é um pecador, sim. Mas jamais eu vou me afastar de você. Nem antes, nem agora. E é isso que Jesus faz. Mesmo quando a gente já experimentou um toque pessoal de andar com Cristo, de ser transformado por Ele, quando a gente peca, quando a gente erra, Deus não descarta, Deus não joga fora. Deus não abre mão do projeto dEle. Pedro, o que interessa é gente. E eu vou continuar te usando para trazer gente para perto de mim. E aí, Pedro, para terminar aqui, a última palavra, a última frase do verso 19. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, o que Jesus falou para Pedro? Segue-me. A mesma palavra. Vem andar comigo. E Pedro vai. E a gente sabe em que Pedro se tornou. Um líder da igreja, alguém que andou nas pisadas do mestre, até o ponto de, como diz a tradição, ser crucificado também. E pediu, disse que não era digno de morrer como seu mestre. E foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro aprendeu a andar com o mestre. Ouvir a voz do Mestre. E a minha pergunta é: você tem ouvido a voz do Mestre? Que atenção você dá para ela? E mesmo que um dia você já tenha ouvido, andado profundamente com Jesus, e tenha se desviado, se perdido em algum ponto, o Mestre está dizendo nessa manhã: o meu projeto para você não está descartado. Eu quero te restaurar. Vem andar comigo. Vem comer comigo, vem beber comigo, vem viver comigo. E eu vou te usar para apacentar os meus cordeiros, cuidar das minhas ovelhas, cuidar de gente. Vamos orar? Senhor, te louvamos por essa manhã, em que nós somos lembrados pela tua palavra que o Senhor não descarta os vasos que se quebram. O Senhor faz de novo. E é isso que nós pedimos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a ouvir a tua voz sempre e a submeter nosso coração e nossas experiências à tua palavra e nos permitir ser moldados pela tua voz, por aquilo que o Senhor fala. Obrigado pelos irmãos aqui, obrigado porque podemos participar da mesa do Senhor. Essa mesa em que o Senhor, mais uma vez, se aproxima de nós e amorosamente nos questiona: tu me amas? E o Senhor nos restaura para andar junto de ti, para te seguir e para cuidarmos uns dos outros como família da fé. Louvamos ao Senhor por isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.